Fala galera que achou que a gente não ia voltar. A gente quase não voltou, mas estamos aqui. Dá um alô aí pra Albert.
Eu não voltei, eu não tô aqui não.
Ele tá sim, galera. E a gente voltou pra comemorar 2 anos de podcast com vocês, os nossos 5 seguidores fiéis. E é isso, a gente vai fazer. Não vamos prometer muita coisa, tá? Vamos falar assim. A gente vai voltar com 1 ou 2 episódios, pra alegria de alguns. E vamos ver o que vai dar. Amiga, fala então qual é o episódio de hoje. O que, que a gente programou? Uma coisa inédita que a gente nunca fez aqui.
A gente nunca faz. Principalmente eu, que sou uma vagabunda desse programa de televisão que passa todos os anos. O Big Brother. A gente tá aqui pra comentar a lista dos participantes do Big Brother. Pra vocês terem uma ideia, provavelmente esse episódio vai sair depois que o BBB começou. Porém, a gente... tá antes, né? O BBB aqui não começou ainda e a gente tá aqui pra falar o que, que a gente acha, quem que vai ser o finalista, o que, que vai rolar durante esse ano. E é óbvio que é tudo de dentro do nosso rabo. É tudo um chute.
Olha, o que eu quero começar te perguntando é por que, que você não tá no BBB 22?
Porque o Boninho não me seleciona. Eu acho que eu não sei, eu preciso fazer um vídeo gritando "Ih, Brasil!" pra tentar entrar, sei lá, ou então eu tenho que forçar alguma coisa. Eu não sou, daí o Boninho nunca me chamou porque me inscrever. Eu já me inscrevi 4 vezes.
Quatro vezes, amiga.
É, mas em nenhum vídeo que eu fiz, amiga, eu falei "Ih, Brasil!" Então.
Ai, talvez tenha faltado isso, né?
É, talvez eu precise colocar uma pobre na minha cabeça, sei lá. Eu amo os rios, gente. Eu tô brincando, se vocês verem outros episódios.
Cancelem a gente, galera.
Que eu
a gente
amo
o Vinícius rios. Também, a gente vai chegar nesse assunto.
Tá.
É, então a gente vai se basear aqui na lista do G-Show, do Big Brother Brasil, que divulgou todos os participantes, tanto Pipoca quanto Camarote. Claro que a gente vai começar com o Pipoca, que assim, eu não sei a opinião da minha amiga, vou saber agora com vocês, mas eu sempre acho mais interessante a Pipoca. Porque são pessoas anônimas que a gente não conhece, né?
É, a gente tá querendo fazer eles famosos, os outros já são famosos.
Isso.
Eu sou fã do BBB desde quando era 20 anônimos, né? Então,
quero uma delícia.
Pra mim, Pipe, Camarote já deu também. Foi bom quando durou. Podia...
já tá ficando meio a fazenda, você não acha?
Sim, uma hora não vai ter mais Pipoca. E, tipo, pessoas como eu que tô me inscrevendo. Espera passar o negócio.
Passou, gente. A gente tá gravando de dia. Vai ter ruídos, gritaria.
Vai ter
ruído. E aceitem, gatas, que a vida do pobre é assim.
Continuando. Tipo, tendo o Camarote, pessoas como eu, tem menos chance de entrar, que ninguém conhece e tal. Então, a não ser que vocês me deixem famosa com esse podcast aqui e o Boninho decida me chamar.
Olha, eu vou começar com a Laís, a primeira, e eu já vou lançar a polêmica sobre o que o Valbert falou. Eu vou ler aqui pra vocês o que tá no site do G-Show, mais ou menos um perfil da Laís, né?
Que a gente vai ler tudo que o G-Show tá falando sobre os participantes intercaladamente.
Isso.
E a gente depois vai comentar sobre, né?
Tá, mas eu quero fazer um parênteses na Laís, já vão entender. A Laís, segundo o G-Show, ela é médica goiana, né? Da cidade de Goiás, ela é apaixonada por animais e tem um crush num ex-BBB. Que é o cantor de um hit, Batom de Cereja, a gente não vai mencionar o nome dele aqui. Enfim. E recentemente fala que ela levou um bezerro, que precisava de cuidados para morar no fundo da casa dela. Ou seja, ela é uma gracinha, meiga, a favor dos animais. É o que estão vendendo aqui sobre ela. Mas o parênteses que eu falei pra vocês que eu queria fazer é o seguinte. Divulgar uma foto da Laís com outras ex-BBBs, inclusive... A vencedora do BBB... Ai, como que é o nome dela? Que era do BBB da Paula?
Não é vencedora não, né?
Ela foi a vencedora.
Não,
Ari.
Foi a Paula.
Não, não dessa Paula. Da Ana Paula Renault.
Ah, tá. Sim, a Monique.
Então, ela tava com a Monique, tava com outras Big Brothers. E falaram assim... Eu até vi num Twitter falando assim que... O Pipoca Raiz, o grupo de Pipoca Raiz do Big Brother já não existe mais, que tem muita indicação para formar esses anônimos aí. O que você tem a dizer, amiga?
Eu acho que o povo começou a prestar atenção nisso agora. Pra mim sempre foi assim. Até quando eram 20 pipocas, sempre foi, entendeu? Nunca era tipo um... É que as pessoas antigamente também não tinham o acesso aos seguidores das pessoas. Ou tipo, quem elas eram amigos, sabe? Não tinha esses acessos, mas pra mim sempre foi. Só que sempre teve umas pessoas que era aqui ou ali, geralmente sai como campeão, né? Que eles colocam que é realmente inscrito, que vai lá e manda o vídeo e tal. E só que, tipo, por isso que eu falei, hoje em dia eu tenho menos chance de entrar por causa disso. Porque, tipo, além, eles já chamavam pessoas assim que...
Uhum.
Que era amigo de amigo, sabe? Conhecido da Rede Globo. É o que eles falam que é o olheiro que vê, mas tipo,
verdade. Hoje em dia. E hoje em dia conta muito também número de seguidores, né? A gente sabe.
Não, o Boninho diz que não. Desde ano passado falam que não, porque, por exemplo, o Gil, né, entrou falando que comprou seguidores ano passado, pra poder ter uma chance. E é uma coisa que nós, pessoas que se inscrevem no BBB, temos a ideia realmente. Tipo, eu nunca comprei, né, seguidores, óbvio, nem vou. Mas, tipo, o Gil também tinha essa ideia de muita gente, que as pessoas realmente têm, de que eles têm isso, sabe? Você precisa ter um pouco de seguidor já pra poder dar um up no BBB.
É, todos os pipocas dessa edição não tinham menos de 30 mil seguidores. Acho que com exceção do Vinícius, que é um que a gente vai chegar lá. Mas falando agora da Laís, o que, que você achou? A minha impressão é que ela vai ser... talvez... É, eu acredito que sim, viu? Ela parece que, assim, ela cumpre o papel da gatinha sertaneja, né? Ela é bem bonita, tem um corpão, assim. Mas eu acho que... Eu não sei, à primeira vista, o que eu tenho de... É que eu não me interessaria muito.
Ela é mais uma.
É, só mais uma, né? Ela vai passar neutra. Talvez
a gente precisa
elas...
de alguém que forme casal. É o nosso entretenimento que tá em jogo. Boninho sabe disso.
Mas você acha que ela se assemelharia um pouco com a... Ai, como é o nome daquela menina da franja?
A Thaís?
É. Você acha que ela se assemelharia um pouco com a Thaís?
Ah, não. Eu acho que o BBB é legal por causa disso. Porque, tipo, na hora de você fazer esse rolê da cadeira elétrica, você é outra pessoa, né? O negócio mesmo vai ser na hora que ela entra. E é claro que a gente tá tendo a primeira impressão. E pra mim, ela tá mais pra uma Kerline do que uma Thaís, sabe? Ela tá mais pra uma que vai realmente querer se aparecer, ou então vai querer dar uns lacres, assim, de graça, sabe? Não vai rolar. Não,
tá,
eu
amiga.
Adoro a Kerline.
E vamos pro próximo, então. Isso, vai.
Eu vou ler o que tá escrito aqui. Luciano.
Ai,
integrante do grupo Pipoca, o ator e bailarino de 28 anos é ambicioso, determinado e sonha em ser famoso. Parece a minha história, até a idade. Filho de mãe solo e caçula de 3 irmãos, ator e dançarino de ser bem próximo da família, só não tem muito contato com outra irmã criada pela madrinha. Ah, ele é bailarino clássico, trabalha em um canal infantil, é ator, influenciador lá de Florianópolis. E foi casado por 8 anos com uma mulher com quem mantinha um relacionamento aberto. Mas ele é bi, né? Não sei se foi, não é dito isso, mas todo mundo falou que ele é bi. Ele é assumidamente bi. E ele é a cota da pessoa que se acha do BBB, pelo que eu tava vendo pelo Twitter, né? Eu acho que ele, apesar de ser bi, ele vai chegar lá e vai dar em cima de mulher. Vai querer ficar com... Vai meio que forçar um relacionamentozinho com mulher. E eu acho ele uma delícia. Eu acho que ele vai me dar muito entretenimento na piscina. Eu, nossa,
olha, eu não tenho muito a falar sobre ele. O que eu tenho a dizer é que ele é um gostoso. Seu gostoso, aquela música diz muito.
Chegou a ver o Twitter que vazaram dele.
Eu vi,
ele
galera. Ele fala
um
horrores
de putaria.
E no canal do YouTube também ele fala horrores de putaria. Então,
ele
assim...
ele tem 21 centímetros, segundo
amiga,
ele. Então já dá pra, né,
pelo amor de Deus, esse podcast é de família. Ele falou 21 centímetros do Black Power, galera. Entendeu? Do cabelo dele, que é um charme, né?
De pé.
Isso foi do pé. Pelo amor de Deus.
Ele tá chegando no tamanho do pé do Jonas, né? A gente.
Nossa, que delícia. Ai. Enfim, deixa pra lá essa história.
Eu acho, assim. A história dele vai ser muito de me trazer entretenimento. É o que eu estou esperando dele. Ele na piscina, ele sem camisa o dia inteiro, uma coisa assim. Que é o meu tipo de homem, assim. Se você quiser ver, vem aqui, ó.
Tá, eu vou passar agora pra uma que, assim, a gente sempre tem aquelas que a gente espera que vai entregar, e ainda que não espere, a gente já simpatiza assim que aparece. A Gessilane foi uma que, assim que ela apareceu, eu já me identifiquei. Por quê? Porque ela fala que ela... Vou ler aqui pra vocês. Natural de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Gessilane tem 26 anos e é professora de biologia. Jessi, como é chamada pelos amigos e familiares, diz que sua vida sempre foi feita de perrengues. Aí, gata, já me ganhou porque já me identifiquei. Tem 25 tatuagens e todas têm significado. A mais recente é um Pokémon Charmander. Daí ela colocou. Todo mundo fica me zoando, mas eu me identifico com ele. Sorrisinho no rosto e o fogo no rabo. Tem como não gostar desse ícone, cara?
Amiga, quando eu vi ela primeiro, óbvio que eu gostei, né? Só que é uma coisa que eu falo, que é uma coisa da cadeira elétrica do Big Brother, que é eles venderem uma pessoa e chegar lá na hora ela não é.
É.
E ela foi vendida muito como uma mulher negra, sabe? Passou por muitos perrengues, com uma roupa toda fechada. Mas se você vê ela na rede social, você sabe que ela é uma grande vagabundona, do jeito que a gente bem gosta, né?
Uhum.
Ela adora uma palhaçada, adora uma putaria, adora um samba com pagode, o caralho a quatro, e eu amo pessoas assim. Então, o dela foi bom, assim, porque ela me conquistou mais quando eu conheci mais pela internet ela do que a chamada que fizeram dela.
Tudo, amiga. Então vamos aguardar. A gente espera muito de você, hein, Gessilane?
Sim. A gente compara um pouco, né, ela com a Gleice.
É, ela tem um pouco da Gleice, verdade. Sim.
Acho que ela vai entregar um pouco
só
mais
de entretenimento. Só que eu acho que a Gleice, ela era um pouco mais introvertida. Acho que a Gessilane, ela tem cara de ser mais carismática.
É, eu acho que ela é mais de peitar. Então podemos ir pro próximo?
Vamos pro próximo. São 20, galera, Eliezer, a gente tem que agilizar.
Né? Eliezer. Ele fala alto, gesticula bastante, arruma o cabelo bagunçado com os dedos e, antes de ouvir qualquer questionamento, já avisa que não tem um pente em casa. O nome dele é Eliezer, mas desde pequena é chamado de Eli. Participante do Pico Pop, ele é empresário, tem 31 anos, também é mochileiro e adora viajar para lugares exóticos. VTube elogiou ele, pelo que eu vi, chamou ele de gato. Ele é um gato, realmente. O que você achou dele?
Olha, eu achei que ele é muito bonito, mas, assim, na verdade, eu tenho um pouco de aversão aos homens dos realities de modo geral. Eu sempre espero mais das mulheres. Acho que é pelo fato da gente ser bicha, né?
A gente
sempre gosta mais das mulheres. Começa. Os machos a gente só vai manjar rola, eventualmente. Só que ele... Amiga,
essa lista do que eu quero que tira a roupa.
A gente vai esperar o quê? A câmera pegar ele tomando banho e ficar perdendo tempo ali. Mas eu gostei dele porque saiu no Twitter um vídeo dele um pouco mais antigo mostrando a coleção de CDs da Britney Spears. E a gente, que é cadelinha de fãs, assim, da Britney, a gente já ficou... Eu já fiquei alvoroçado. Daí eu fui ver, tipo assim, ele é um fã assíduo. Ele foi no show da Britney, que teve aqui em 2012, se eu não me engano. E, assim, B-Army... Claro que ele ia ser B-Army, né? Ele é padrãozão. Mas eu já amei o fato dele já amar uma diva pop, assim. Eu acho que... Penso que pode entregar um pouco também numa festa. Quando tocar uma Britney, quero ver como ele vai se sair. No mais, só acho bonito.
É, uma coisa que falta no Big Brother é isso, você colocar um B-Arm assim, fervoroso, espero que entregue. E colocar um fighter bem
assim, a gente carece de brigas de diva pop no Big Brother.
Ó, antes de continuar nesse rolê assim, de falar dos homens, eu tenho assim, na minha cabeça, essa é a minha opinião, que tá, o Boninho acho que tá putaço de todo ano ser uma mulher vencendo, sabe? Já faz anos, já 6 anos, eu acho, que uma mulher seguida tá vencendo o BBB. Então ele tá metendo homens assim, sabe? Homens, é, tipo, ele vai meter um homem heterotópico, vai meter um homem que é totalmente esquerdomacho, ele vai mandar um viadão que é bem, sabe? Vai enviar um monte de homem, um monte de negócio, pra ver se tem uma chance de um homem sair campeão. Porque eu espero que não, porque eu tô me candidatando já faz 4 anos e eu pretendo sair de lá campeão, né? Tá, qual que é o próximo?
Amiga, vou fazer só um parênteses sobre isso que você falou. Eu vi uma coisa no Twitter falando sobre isso e um comentário de um menino foi bem interessante, que ele falou o seguinte: eu acho, o menino falando, né? Eu acho que vai ser muito difícil hoje em dia o homem vencer, por quê? Porque as pessoas que voltam são mulheres e gays. Quem é hétero vai assistir um futebol. Por exemplo, a gente teve o Prior lá, que deu um bom agito, que a fanbase dele era majoritariamente de homens héteros, e não conseguiu sustentar, entendeu? Eu acho que vai continuar ganhando mulher. E eu espero também.
Eu acho assim, por exemplo, o Gil quase venceu. É claro, não deixa de ser homem, é um viadão, mas não deixa de ser homem. E ele viu, tipo, o Gil foi por muito pouco e foi por causa de uma fanbase muito grande que a Juliette criou, que ele não venceu.
Uhum.
E é isso que ele já tá tentando desde agora, pelo menos pelo Vini. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. Vamos
ver.
Pra próxima.
Sou eu que leio agora?
Sim.
Ah. Galera, essa é polêmica, hein? A Eslovênia, ela é participante do grupo Pipoca também, e ela é modelo e influenciadora de 25 anos. É apaixonada por física e quer usar o prêmio do BBB para ajudar os pais. Seu nome foi inspirado nos conflitos políticos dos anos 90 que levaram à divisão da Iugoslávia. O pai queria que ela se chamasse Bósnia Herzegovina, mas sua mãe não deixou e os dois decidiram então colocar o nome de Eslovênia. Eu não sei qual nome ia ser pior. Acho que Bósnia, porque iam falar de bosta na escola, né? Criança sempre preza, sim, por uma coisa que dê pra cravar um apelido maldoso. Ela é muito bonita.
Eu acho que ela não deve ter escapado da
escola. Ah,
piadas,
com
não.
Certeza, ela foi alvo de bullying. Eu achei ela muito bonita, tanto que ela já foi Miss. Só que eu vou ser polêmica agora, porque eu acho que ela é uma versão um pouco amadora da Juliette. Elas são do mesmo lugar, né? Mas embora agora ela mora em Caruaru. O que você acha dela, amiga?
Acho que vai ser interessante. Tipo, ela ganhar um líder, sabe? Daí o nome dela ser Eslovênia e ela fazer uma festa de Caruaru, sabe? Com muito São João.
Ah,
acho
tudo.
Acho que ela podia entregar muito. Mas eu... É, uma coisa que me deixa meio... assim, com o pé atrás, é que no começo das... Eu, né, que me inscrevi no BBB e tô acompanho o ano inteiro, falavam que o Boninho tava bem puto, porque, tipo, muita gente tava querendo imitar a Juliette, sabe? Imitar o Gil do Vigor, tava querendo muito ser isso, 2.0, uma Manu Gavassi. E ele colocou ela, então eu acho que ela não vai ser um negócio, mas eu acho que ela não tem muita chance de vencer, não. Justamente porque a BBB, ele é meio que... Ele não se repete, sabe? A história sempre anda, modifica. Então, eu acredito que o público pode ser que ame ela e o Caralho A4 agora no começo, mas quando estiver lá vai ser uma outra história, vai ser um outro rolê, uma outras pessoas. Então, vamos ver, né? Eu acredito que não.
Vamos lá, amiga. Isso.
Né? Vamos pro Zé Trotop, Lucas. Esse engenheiro estudante de medicina, nossa, o Boninho... Tirou todo mundo da linha de frente pra colocar no BBB, né? Foda-se o Covid. Vamos lá. 31 anos, viralizou. Como a gente já falou, que ele não pega com poucos seguidores. Ele viralizou numa rede social, fazer um vídeo dando uma piscadinha sensual e acumula 68 mil seguidores. Tá solteiro desde o começo da pandemia. Capixaba conta que também voltou com a ex-namorada, mas não deu certo. Está focado nos estudos e não tem um relacionamento sério. Tá, ele é uma coisa assim. Ele é engenheiro e estudante de medicina. A gente já sabe que ele teve tudo de graça na vida. Então, É um homem bonito, gostoso, só serve pra quê? Pra gente assistir na TV e ver ele sem camisa na frente da piscina, né?
Amiga, você define, eu não tenho mais nada a falar sobre esse bof. Só que ele não tem beiço. Pra mim é estranho ver um homem sem beiço, mas também...
Eu acho que ele é a prova viva de quando... Pelo menos pra mim. De quando as pessoas falam que um homem é padrão, ele não é necessariamente bonito. Porque eu não acho esse homem bonito.
Então, talvez ele não seja fotogênico. Mas eu também ainda não achei ele bonito, não.
É, eu não achei ele bonito. Ele é literalmente o que...
É um homem comum, padrão, né?
Não é necessariamente bonito. Sim, vamos pra próxima, que é a maior de todas.
Gente, essa é a mamacita da edição, com certeza. A Bárbara, ela é canceriana, com ascendente aquário e lua em capricórnio. Aqui tá dizendo, ela é aquela que briga entre razão e emoção. É a definição dela, que é uma modelo, estudante de neurociência e comportamento. Bárbara já fez jejum de 21 dias e ensaiava entrevista para o reality quando criança. Com 29 anos, a gaúcha é muito ligada em signos, daquela que as amigas mandam mensagem pedindo para analisar o mapa astral dos contatinhos. Olha, o que eu tenho a dizer sobre a Bárbara é... Eu, como jornalista, tenho muito cuidado em falar isso, ainda mais aqui num podcast que a gente... tá se divertindo, mas de certa forma a gente tá alcançando várias pessoas. É, eu tenho cuidado de dizer que existem muitas informações falsas também quando surgem essas personalidades, assim. É, então a gente tem que tomar cuidado sobre o que tá sobre o que estão falando sobre ela, se de fato é verídico, tá? Existe um perfil antigo que é o nome da Bárbara, de 2012, há 10 anos atrás, mais de 10 anos, não, 10, exatamente 10, né? Onde ela fala coisas muito problemáticas, que não vem ao caso aqui, a dizer aqui, tá? Mas, assim, o que eu teria a dizer aqui é que eu não vou me basear sobre isso, porque eu não sei se de fato é o perfil dela, era dela.
É, a família dela surgiu falando que ela nunca teve Twitter.
Uhum.
E muita gente foi jogar lá, pelo que eu vi. E se você jogar, aparece vários Twitter. Porque ela é uma pessoa que já participou de programas de auditório. Já, de novo aquele rolê, já saiu com muita gente artista, o caralho é quatro. E se você pesquisar, tem bastante perfil falso dela na internet.
Verdade.
E antigo. Então não tem como a gente chegar e apontar o dedo falando que foi ela mesmo que falou e tal. Pode ter sido, pode, não foi.
Exatamente. O que eu diria, assim, eu espero ver a personalidade dela lá dentro, porque já aqui fora já estão falando muito sobre o que ela fala, sobre os posicionamentos dela. Então vamos ver de fato como ela vai ser lá dentro. O que eu diria é isso.
Mas o melhor. É uma coisa que ela fez mesmo.
Ai,
tem vídeo
perfeito.
É que ela mete a mão na cara do irmão do menino lá que já participou do BBB20. E pra mim é que é icônico. Se ela me trouxer entretenimento, que eu acho que ela vai me trazer, já tá ótimo.
Amiga,
cara.
Tem outro que ela come o cu do Bolsonaro também. Não...
Acho que ela vai ser uma pessoa que vai, pelo menos entretenimento, barraco, ela vai entregar. E ó, se ela fizer um barraco, eu vejo muito ela assim, sabe? Tipo, que eu acho que ia ser tão legal no BBB, é tipo ela assim, loira, toda modelete, fazer um barraco tipo com uma Jade Picon, né?
Ai,
porque,
que
tipo, já
sonho.
Tá o negócio, já tá ali.
Ia
já
ser
tá
as nossas
meio,
Real
sabe?
Housewives do Brasil.
Nossa. Sim, gente. Ai, eu ia amar. Parece que eu tô assistindo Mulheres Ricas mesmo. Vai, o próximo
é você. Ai, que tesão. Ai, me deu um calor agora.
Agora a gente chegou no camarote, né? Vamos falar primeiro do camarote, que é o Arthur Aguiar.
Oh, Deus.
Vamos lá, vou começar a ler.
Ai, vai.
Traída 16 vezes, Maíra Cardi. Na Cardi, tô brincando. Ator e cantor carioca de 32 anos, Arthur promete encarar o reality com um recomeço de vida.
Meu Deus.
Meses depois de retornar seu casamento com a influenciadora e o jovem Tekonoi, Maíra Cardi, Investir na carreira de cantor e compositor, o participante do grupo Camarote espera que o programa lhe proporcione uma nova chance. Os dois têm uma filha... Ah, tá. Os dois, a Mayra Card e ele. É que eu esqueço que foram 17 pessoas envolvidas. Os dois têm uma filha, Sofia, de 3 anos. E aí, ninguém acha que ele vai...
Amiga, eu vi uma coisa no... Ai, não sei se eu posso falar isso. Foda-se, né? O processo vai vir de qualquer jeito.
Yeah.
Eu vi uma coisa no Twitter que falava assim, que não sabiam qual era o pai mais icônico. Será ele, o Pedro Scooby ou o Pyong Lee?
Nossa, eu ia amar se colocasse a Sammy Lee. Você não tem noção. Eu ia fazer fã-clube pra Sammy Lee. Eu espero que a Sammy Lee entre um dia no BBB que eu tô falando.
A gente espera.
Agora o Arthur Aguiar, amiga, eu não sei. Mas é que lá ele não vai trair a mulher dele.
Então, gata, isso daí é uma carta muito manjada pra ele usar.
Eu acho que todo mundo tá achando que ele vai chegar lá. Depois
ele vai fazer um bonzinho.
Ele vai embebedar e vai tipo, entregar o negócio. Ele não vai fazer isso, gente. Eu não sei que seja muito
bom. Não, ele vai fazer o bom moço, eu tenho certeza.
Eu acho que não. E isso vai acarretar... dele terminar como uma bela de uma planta, assim, isso pra mim, né? Eu acho que vai, porque ele não tem muito o que entregar, sabe? Pelo menos pelo que a gente já conhece.
A não ser, assim, ser de fato um homem bonito, né? Ah, não sei.
Mas é que tem vários,
então,
né?
Daí já ele ainda vai ter competição até nisso lá.
Eu acho que ele já vai entrar. Ele pode ser um azarão, tipo, de fazer o bonzinho, o público de casa gostar dele. E ele virar um Biel 2.0, sabe? Mas não que eu esteja comparando ele com o Biel, que eu acho que o que o Biel fez é bem mais horrível do que o dele. E o Biel chegou em segundo lugar.
É.
Mas eu acho que ele acaba como uma planta e só. Não vejo muita coisa. A não ser que ele me entregue entretenimento. Aí eu ia entrar pro fã clube do Arthur Aguiar, gente. Se ele me trouxesse uma 17ª aí, ia ser tudo.
É isso, agora vamos para outro gostoso. Esse eu também simpatizei bastante, mas acho que por toda uma questão da história de vida, que é o Rodrigo. Ele também é do grupo Pipoca e ele é gerente comercial e se diz festeiro. Ele tá solteiro e conta que tudo o que conquistou na vida foi por sua garra e determinação. O paulista de 36 anos é fanático por esporte e já morou na Austrália e também trabalhou como pedreiro. Ele colocou umas aspas dele aqui no site. Acordo para dar certo. Não tenho a opção de não dar. Não tenho a opção de dar errado.
Exato.
Garante ele que entra para o grupo Pipoca. É, tem uma matéria mais detalhada aqui dentro do site, que está linkada. Você pode clicar e ver um pouco mais sobre a história de vida das pessoas. E fala, a história do Rodrigo é um pouco mais triste, né? Ele foi abandonado pela mãe com 12 anos, depois foi abandonado pelo pai. Quando ele conseguiu reatar o contato com o pai dele morreu nos braços dele depois de sofrer um acidente de carro. É, e ele conta que tudo isso fez ele ser uma pessoa mais introvertida, mais fechada, em determinados momentos. Então eu imagino que vai ser curioso como ele vai... tá dentro de um programa exposto, né, e de uma maneira coletiva, porque, assim, é quarto coletivo, banheiro coletivo, então, para uma pessoa que é mais quieta, eu imagino que deve ser interessante ver como que ele vai lidar lá. E aí, gata, o que você achou dele?
Vejo ele muito como um forte candidato para chegar na final, e que sabe ser, assim, olhando por fora, né, porque... como eu falei, o Boninho tá pegando todo tipo de cara e ele tem de ser mais cowboy, sabe? Já vencedor, bebê, sabe? Um rolê de ser mais calmo, mais tranquilo, mais que cativa o público, né?
Uhum.
Então, eu acho que ele tem muito isso. Eu acho que se ele não fizer uma bosta, né? Que tem acontecido muito, eu acho que ele tem uma chance boa de... E longe.
Eu concordo, acho que eu concordo com você.
Uhum, vamos pra próxima. Vamos. Outra pipoca que vem aí. Agora eu tô pronta, hein? Pra falar.
Vai, amiga.
Natália. Quem senta ao seu lado pra conversar e ouve um pouco das suas histórias, nem acredita que ela acaba de completar apenas 22 anos. Natural do Sabará de Minas Gerais, Natália acostumada desde pequena a correr atrás do que desejo. E a vaga no grupo Pipoca do BBB 22 é a mais recente conquista. Quando Michael Jackson, ela diz que o vitiligo é a sua tatuagem. Natália. Natália tem 22 anos, gente. Pra começar, fala muita bosta, né,
Natália? Mas é uma menina, né?
Fala bem bosta. É, mas ela tem 22 anos, eu falava bastante bosta então, com 22 anos. Só que a diferença é que a gente tá em 2022. E se ela propagar essa bosta, eu acho que ela vai me trazer muito entretenimento. Porém, não vai ser de qualidade, porque... existe um tipo de entretenimento que a gente não quer presenciar dentro do BBB. Mas se a Jesslane, que tá ali, e muitas outras pessoas que a gente ainda não citou, peitar ela, eu acho que vai ser... vamos ver como que ela vai sair.
Gente, o Robert tá falando isso porque, de novo, toda vez que sai essa lista, a internet vai vasculhar a vida inteira das pessoas. Descobriram que a Natália tem alguns posicionamentos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Ela segue o perfil do Instagram dela, segue algumas páginas de direita. E viram também no Facebook dela algumas coisas também um pouco problemáticas relacionadas aos direitos humanos. O que eu tenho a dizer, amiga, é que assim... muitas pessoas que não são de fato esclarecidas têm a oportunidade de aprender, né?
Às vezes ela tem a oportunidade de aprender lá dentro.
O que a gente não quer, o que eu quero deixar claro aqui, é que a gente não é a favor do cancelamento. E que isso pode trazer um problema para ela. Então, assim, a gente, como a gente viu muito isso acontecendo ano passado, de pegarem uma mulher negra e acabarem de fato com a carreira dela, ela está construindo agora, e pense isso para uma menina de 22 anos e que ainda é anônima, né? Que nem carreira tem, de fato.
A gente tem o que a gente falou da questão da Bárbara, do que vazou da Bárbara, que a gente nem sabe se é real, de que vazou da Bárbara, e a Bárbara é uma mulher branca, loira, não é uma passada de pano.
Uhum.
Só que a diferença é que o que aconteceu na Bárbara, que o povo achou da Bárbara, de 10 anos atrás. E o dessa menina, da Natália, é um pouco mais recente, e a gente sabe que foi ela que
Sim.
fez. Então, é foda. Eu não gosto de torcer contra uma pessoa negra de maneira alguma. E eu não vou torcer contra ela pelas bostas que ela já falou. E eu espero muito, muito, do fundo do meu coração, coisa entrando pro bebê. Entendeu? Eu acho que eu espero realmente. Eu acho que ela tem 22 anos, tem muito que aprender. E ela é perfeita, ela é belíssima. A mulher tem tudo para conquistar coisas maravilhosas. Eu só acho que seria interessante ela mudar um pouco o pensamento dela em relação a
Eu acho que isso pode partir de um processo depois, né? De ela
isso. Exato.
conhecer melhor essas pautas. Às vezes ela tá numa
Aqui
bolha
eu não.
de pessoas de direita, na família, em amigos, e isso com o processo ela vai acabar aprendendo. Eu quero também de...
Mas é realmente um medo, amiga. Por isso que eu digo, eu espero que ela aprenda lá dentro do BBB, porque se ela tiver que sair e passar por todo um processo de linchamento
Isso.
para aprender, eu não sou nem um pouco
Não,
a favor
a gente
disso,
não é de forma
entendeu?
alguma. O que eu quero deixar evidente aqui, ainda finalizando sobre ela, é que da mesma forma que evidenciaram essas coisas problemáticas que ela disse nas redes sociais, no próprio vídeo de apresentação dela, ela fala sobre uma coisa muito bonita, que é sobre o vitiligo e como ela se reconheceu bonita a partir dessa condição que ela tem na pele, né? O vitiligo, ele deixa essas manchas um pouco mais claras na pele negra. E ela falou que por um bom tempo ela se envergonhava disso, mas que hoje ela toma como uma tatuagem natural que o corpo dela tem. E isso também é muito significativo. Então, se as pessoas forem pesar em cima dela, vamos pensar sobre as coisas boas que ela falou, né?
E se querendo ou não, ela traz uma representatividade para uma coisa inédita. Então, querendo ou não, a gente tem que pelo menos ter um pouco dessa empatia em relação a ela.
Arrasou.
Vamos
Gente,
para
agora, não sei. Não sei o que eu vou dizer, amiga, mas vamos lá. O
E aí?
Vinícius, assim, gente, esse menino já virou um fenômeno antes de começar o programa mesmo. Ele acabou de bater 2 milhões de seguidores. Natural de Crato, no Ceará, o participante do grupo Pipoca sempre buscou refúgio no humor para encarar a dura vida no Cariri. Foi e foi contando causos diante do celular que sua vida mudou de rota. De repente, ele se viu com 40 mil seguidores no Instagram em uma nova carreira, influencer de baixa renda, que é como ele mesmo se auto-intitula. E tem mais, ele é bacharel em Direito, tem 23 anos e não tem medo do cancelamento. E tem uma aspas dele aqui. Eu já tomei muita pancada na vida e sobrevivi. Olha, o que eu ouvi do Vinícius é que estão falando que ele é o Gil 2.0, porque eles se parecem muito fisicamente, né? E assim, eles têm um jeito muito parecido. Mas você acha que esse jeito é nosso, de boiola mesmo, amiga? O que você acha?
Gente, eu não sei o que as pessoas querem comparar, digamos assim, óbvio que eu também falei que ele é um Gil 2.0, porque é isso que eles vendem na chamada, entendeu? Só que, amiga, eu tô muito preocupada com esse menino, eu juro pra você, tô muito preocupada porque é o que já dá pra ver na história dele, entendeu? Todo mundo que fala que não tem medo de cancelamento, tem medo de cancelamento, gente. É uma coisa assim, cancelamento é uma coisa que tem medo. A gente tá conversando sobre um programa de nível nacional, chega até fora daqui, é um programa muito grande, e um cancelamento desse não é um cancelamento que você tá acostumado com 40 mil seguidores, sabe? Então, na verdade, eu tenho um grupo de pessoas que eu tô preocupado dentro desse BBB, em quesito do cancelamento, e ele é um deles, né? Porque as pessoas... O fato dele chegar aos 2 milhões de pessoas já antes de começar o programa é preocupante, porque se ele não entregar o que as pessoas, sabe, tipo... Esses 2 milhões de seguidores, o próprio Gil passou por isso ano passado.
A Lumena passou por isso de uma maneira muito agressiva.
É que o Gil, tipo, por exemplo, ele teve aquele rolê que ele tava crescendo muito, tava mandando, e daí ele fez uma coisa que o público não gostou, tipo, foi falar mal da Juliette e tal, e ele já foi extremamente cancelado. A sorte dele é que ele teve tempo pra poder reverter isso. E é isso que eu tenho, sabe, tipo, qualquer coisinha que possa sair, no caso desse menino já ter chego a 2 milhões de seguidores, é qualquer coisinha que sair que o público não queira que ele fale, já é uma coisa que vai se tornar muito grande.
Gente, a gente vai torcer pra ele dar o nome, e também tem outro ponto, né? Ele é a Niter, e temos uma... enfim, deixa pra lá, depois a gente vai chegar lá, vai ser quem caçar a informação. Ele é a Niter, e a gente espera algum tipo de entretenimento a partir disso.
Ah,
vai, amiga.
Eu tô esperando que, assim... Ele já, né, pela venda dele, é um entretenimento de qualidade.
Ai, né? Tomara.
Outro que eu acho, vamos lá. Pedro Scooby, gente. Pedro Scooby, participou de Camarote. É o segundo Camarote que a gente tá falando aqui. Tem 33 anos e define como um cara que gosta de ver. Nascido e criado em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente mora em Portugal. Tem 3 filhos com a atriz Luana Piovani, aí vem o entretenimento, e carrega o nome das crianças tatuado no peito, Liz, Ben e Dom. O que você acha, amiga?
Não tenho muito a dizer, não. Acho bonito, mas não gosto dele. Nunca gostei do Pedro.
Eu acho que ele vai ser uma bela de uma plantona também. Ah, assim,
eu acho que ele tem que... um tipo de personalidade estridente, assim. Mas eu acho que é tipo do homem que quer atenção só pra ele e me irrita.
É, eu acho que ele vai irritar, eu acho, um pouco o público. Só que se ele pegar alguém, vai ser tão bom, gente. Você não tem noção. Porque, pra mim, foda-se, sabe? O Pedro Scooby tá lá dentro da casa, mas tem a Luana Piovani que vai pegar.
Amiga, ela disse que não vai assistir, hein?
Ela disse que não, mas chega. Notícia de Big Brother, chega. Grita. E é o pai dos filhos dela que tá ali. Então eu acho que algum entretenimento essa mulher vai me entregar. Tô esperando mais dela do que dele, né?
Vamos lá. Alô?
Agora a gente vai falar do Vinícius de novo.
Então agora a gente vai retomar pro Vinícius, porque assim, gatas, é o que a gente quer, é o tipo de conflito que a gente quer, é briga de diva pop. E quando é diva pop nacional, ainda a gente ama muito mais. Porque outro camarote é nada mais, nada menos do que Bruna Gonçalves, a esposa de Ludmilla, a cantora Ludmilla. E ela diz que ela é muito mais do que a esposa da Ludmilla. E, embora ela tenha muito orgulho disso, lógico. E o que tá dizendo sobre ela também é que aos 30 anos, a bailarina influenciadora digital já tem milhões de seguidores nas redes sociais. Fã de Laces, né? Ela já passou pela transição capilar e diz que não fica mais do que 2 semanas com o mesmo visual. O que eu tenho a dizer sobre a Bruna é que ela é extremamente linda. Isso é inquestionável, nossa. Ela é muito bonita. E eu quero ver um lado barraqueiro dela, não sei.
É, eu acho essa menina uma grande fofa, é. Sabe? Eu já
ela é uma mãe, eu sigo ela, assim, ela é muito fofinha.
Eu acho ela uma fofa, eu acho ela muito... Eu acho que ela tem muito a mostrar, assim. Eu acho que ela vai longe, eu espero. E... Eu tô torcendo muito por ela, mas o caso do Vinícius eu espero muito. Sabe, eu não sei. Talvez mesmo que eles se fiquem amigos, eu acho que esse assunto tinha que vir
no
barraco da Ludmilla com a Anitta entre nossa. Eles, sabe? Só pra ser uma discussãozinha. É só um entretenimentozinho. Ia ser uma coisa, não precisa nem ser coisa.
Sabe? Eu acho.
Se fosse grande coisa, ia ser maravilhoso. Que é pra isso que eu assisto. E eu espero muito que ela vá longe. Você não é nem. Eu sou muito fã da Ludmilla.
Ai, eu
também. Né? Eu sou, tipo, louco e fissurado pela Ludmilla. E eu acho que vai ser a mesma coisa com ela, amiga. Tudo que eu falei lá do outro, que vai ser a Luana Piovani aqui fora, eu acho que vai ser a sogra
dela. Ai, a gente espera.
A Ludmilla criou um Twitter. Eu acho que a mãe da Ludmilla vai entregar tudo aqui fora pra defender a Bruna e eu acho que vai ser maravilhoso de assistir, de ver os comentários aqui de fora.
Olha, não tô gostando que você tá ficando só com os bofão, os bonitão, você que tá falando todos.
Nossa, agora vai, Paulo André.
Oh,
outro
Deus.
Camarote também, nunca vi na minha vida, mas agora que eu vi,
eu já
quero tirar o olho. Quem acompanha as provas de atletismo do atleta olímpico não imagina que por trás de tanta imponência, significa imponência nesse caso, e concentração no esporte, se esconde um jovem de apenas 23 anos e com certa timidez na fala. Acostumado a viver sob pressão, participante do grupo Camarote 2 vê o reality como uma chance de se desafiar ainda mais. Olha...
Gostoso.
Acho que vai ser uma planta. Acho que vai ser uma planta. Mas, nossa, amiga, só se ele tirar a camisa um dia só e ficar, nossa, pode ser ele ou o outro lá, Luciano, não é? Pode ser ele ou o outro, assim, um do lado, no outro, pronto. Já fez meu dia, já falo
pra
feliz.
Pra mim, o Paulo é o mais bonito. De longe, ele é o mais bonito.
Ele é.
E, assim, ele a é Gleice bem. Já deu uma tweetada falando que ele beija bem, galera.
É, 23 aninhos, né, gente? Tem uma possibilidade de fazer bosta lá, mas eu espero que não. Eu torço pra todos os pretos e eu espero que o público goste dele, que ele não saia sem nenhum ser um arranhado.
Tomara, né? Gente, agora Maria, eu amo, não sei se você já conhecia a Valbert, mas
eu já.
Ela é
eu
muito icônica,
ela,
o single
também.
Dela. Acho que ela só tem uma música. Não sei se ela tem mais.
Pelo que eu sei.
Eu acho que ela
sim.
Só tem uma, né? Mas eu acho uma gracinha.
Ela...
Então vamos lá, gente. Ela coloca. Ela tem 21 anos, participante do camarote. Nasceu em Vitória Nascimento. Desculpa o nome dela. Nasceu Vitória Nascimento Câmara, na Cidade Alta. Ela é da comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. E ela é intérprete de Verena em Amor de Mãe. Ela se chama Vitória Nascimento Câmara e arrasa no pole dance. Então, ela é uma ótima cantora. Na novela Amor de Mãe, eu acho que ela não teve. A participação dela não foi tão grande.
É, mas eu achei a atuação dela
foi,
muito
de fato.
Boa. Ela como atriz, eu achei ela muito boa e ela teve um momento bem importante na série, que foi na novela, né? Que foi uma das tramas principais da novela, se desenvolveu graças a ela. Que foi uma história de estupro que teve, horrorosa. Inclusive, ela soube entregar muito bem aqui
verdade.
Na história, né? Mas eu conheci ela num programa que tinha tarde da Globo. Como que era o nome? que era
não
de,
era Popstar?
De música. Não, não sei se era Popstar. Que a Isa apresentou, depois a... Foram várias pessoas que apresentaram à tarde. Era tipo um top... Acho que era top 10, né? Que eles mostravam top 10 do Brasil, sabe? Eu conheci ela lá. Eles tinham... Nesse dia eu ia apresentar. Eles apresentavam, tipo, pessoas pra ficar de olho. E eles apresentaram ela. Foi num dia que a Duda Beach ia, por isso que eu fui assistir. E desde então eu já meio que fiquei... Eu gostei dela, achei ela demais. Quando eu vi que ela ia estar pro Amor de Mãe, achei bom. E ela é uma prova viva de que a idade dá um amadurecimento bom. Porque ela tem 21 anos só.
Sim, é muito novinha.
E ela entende muita coisa, assim, sabe?
Eu...
De questões raciais.
Eu acho que ela vai longe, você não acha?
Dela. Sei o que ela vai entregar no BBB, mas eu gosto muito e eu acho que o cancelamento vem pra ela.
Ela é carismática.
Ou ela vai passar muito despercebida, ou o público vai se apaixonar por ela, né?
Vamos ver como vai ser.
Mais ou menos assim. Agora vem o entretenimento morto.
Nossa, agora vem, galera. É você, amiga. Eu acabei de ler sobre a Maria.
Ah, é? Tá, então eu vou falar da maior, Jade Picon. 20 milhões de seguidores nas redes sociais, a integrante do grupo Camarote tem só 20 anos de idade. Mesmo tempo de carreira, empresária, influência, moradora de São Paulo, aceitou o convite para passar a temporada de 22 no exato momento que seu nome está em alta. Porque levou um chifre, né? Não está falando isso. Eu adoro histórias de vocês. Eu acompanho. E eu acho, gente, que se essa menina não for no mínimo a Viih-Tube, ou se ninguém xingar ela, ou se ela passar um perrengue, porque ela já é rica, acho que ela nasceu. Eu quero, ela tá pronta pra entregar entretenimento de várias formas, de várias maneiras pra quem tá assistindo o BBB, sabe? Ela não precisa fazer nada. Se é uma plantona que ela vai estar entregando, se ela passar uma fome, ela já vai ser um entretenimento.
Amiga, eu só consigo lembrar de um vídeo que viralizou dela, que o irmão dela tá na mesma cama que ela, e ela tá batendo, acho que tipo um shampoo no celular, assim, pra fazer um videozinho tosco de tudo. E ele fala assim, e foi assim que Jade Picon faturou 250 mil reais antes de dormir. Essa gata, ela é muito rica, tem muito dinheiro, já tem horrores de memes dela, tirando sarro do fato dela ser rica e passar por perrengues lá dentro que provavelmente ela nem saiba que exista, porque ela não é gente como a gente, né? Ela não é pobre. O mínimo que eu espero dessa menina é uma briga de futilidade pra ter um entretenimento. Tipo assim, ai gente, pelo amor de Deus, ninguém falou pra mim que era pra lavar louça, ai minha unha de acrigel, coisas assim eu quero dela.
Sim, aquele vídeo que postaram de novo da Manu. O que é isso, babu?
Era uma esponja de limpar. Talher. Ai, gata.
Dela. Sim, ela já é rica, ela já tem tudo, gente. É muito imperfeito. Eu acho que é uma cartada muito boa. Ela tem 20 anos, tem chance de fazer bosta lá no BBB. É isso que a gente espera dela. Que ela faça muita coisa, porque, como ela falou, ela nunca foi cancelada.
Exatamente.
Ela nunca foi cancelada, mas, tipo, por exemplo, ela já foi traída e já foi uma coisa, assim, icônica de se assistir na internet. Então, o que ela me entregar, eu acho que eu tô pronta.
Gente, agora eu vou falar sobre um que, né? Pra mim, é um dos queridinhos. Eu quero muito colocar ele dentro de uma bolsinha e proteger. Eu gosto muito do Douglas Silva como ator. Sempre gostei de todos os trabalhos que ele fez. Enfim, um ator fenomenal. E ele já foi indicado ao Emmy Internacional pelo personagem Acerola na série Cidade dos Homens, que é uma bela de uma série. Ele é casado há 13 anos com Carolina Douglas e é pai de Maria Flor, de 10 anos. Ele é participante do grupo Camarote e ele tem 33 anos. Garante que é gente boa e fiel, e além de ser muito competitivo. Amiga, o que você tem a dizer, além de que esse homem é extremamente bonito?
Amiga, dadinho, é isso que eu tô dizer. Dadinho. Não tenho o que dizer além do que esse cara fez. Dadinho, tá? Então, é o seguinte. Cidade dos Homens montou minha personalidade junto com Antônia na Rede Globo. É, séries de preto, com pessoas pretas e mostrando coisas assim da vida real, o que eles viviam. Esse cara é um ator do cacete. Ele é perfeito, não tem muito o que falar assim a respeito dele. Então, quem fala, por exemplo, quem é Douglas Silva? Gente, busca no Google, tá? Porque se você não conhece, é porque você não se importa com atores negros perfeitos que já, tipo, tiveram oportunidades maravilhosas de você conhecer e você não conhece porque você é um grande babaca. E ele, gente, é um dos que eu tenho a preocupação do que vai virar depois de sair do BBB. Não quero que ninguém espere um Babu 2.0 dele, porque ele é o Douglas Silva, ele não é o Babu. Eu não quero que esperem dele. É claro que vai ser incrível se ele fizer. Espero que esperem que ele dê uma aula sobre representatividade negra, dê uma aula, sabe, sobre o passado da comunidade negra. Não, gente, isso não resume ele. Não é obrigação
dele, né?
Ele é um ator foda, tá parceiro. É, não é uma obrigação. Não é... Ele é um ator foda, ele... Foi foda, ele tá entrando pro BBB pra mostrar mais a personalidade dele e eu já tô apaixonada pela filha dele.
Eu amo.
Que é uma mini influencer.
Gracinha.
Que ele faz vídeos com ela de TikTok, de influencer, e eu espero que essa menina tenha tudo e ele não saia cancelado de lá pra essa menina ter que sofrer o que ela não merece.
Gente, né? Agora, falando sobre cancelamento, a próxima participante é... Eu, tanto eu quanto o Valbert, quanto uma amiga nossa.
Que mais? Tá deixando
a gente preocupada. Foi a única que a gente tirou um tempo mesmo pra discutir o nosso medo, de fato, do cancelamento, que é a Lynn da Quebrada. Porque a Lynn, ela é uma mulher travesti e... Ela tem umas. Ela é muito combativa nas pautas dela, porque é legítimo, né? Lógico que ela tem que militar sobre essas pautas identitárias para ela. Só que a gente tem medo do sofá, do que as pessoas podem achar, porque assim, a Lynn não tem papas na língua, ela tá aí para o que deve é, e a gente espera muito que não cancelem ela, né, amiga?
Vou falar sobre ela aqui, né? Só para o povo ter esse negócio. Ela é participante do grupo do Camarote do Big Brother Brasil, é um dos ícones da comunidade LGBT no país e quer viver o reality no máximo. Experiência mais icônica, tem 31 anos de idade, se define como artista multimídia. Ela é agitadora cultural, cantora, atriz, apresentadora e mais umas coisas. Gente, por que a gente se preocupa? A gente sabe que o BBB todo ano é diferente, mas ano passado foi uma Lumena, né? E a gente pode falar que a Lumena falou bosta. Falou, realmente, eu assim, falo mesmo. Só que teve pautas lá que as pessoas cagaram porque não gostavam dela. E a Linda Quebrada, ela já vem com uma coisa de ser uma mulher, ser travesti, ter músicas com palavras de baixo calão que o povo, né, já pode utilizar para atacar ela. E só que ela é a segunda mulher trans dentro do Big Brother, sabe? A representatividade com pouco público que ela... Que, principalmente pouco público do Big Brother, pouca gente no mundo inteiro. É muito foda ter ela lá, mas é preocupante pelo nível, pelo tamanho do que já aconteceu em cancelamento com pessoas pretas, entendeu?
É.
Dentro desse Big Brother. Então, a gente tá preocupado com a Linda Quebrada, mas eu tô torcendo muito.
Nossa,
eu não vou cancelar ela, nem se ela tá na cara da minha irmã. Eu acho que eu não cancelo ela. Então,
gente, dê uma oportunidade para quem estiver ouvindo. Vão ver as músicas dela, são incríveis. Ela
é a mesma
fenomenal.
Coisa,
e assim, ela fez uma série. Como é o nome da série? Segunda Chamada, que é muito maravilhosa. Sim. Ela tá entregando horrores de atuação. E o que a gente tem a dizer é isso, gente. Vão conhecer a Lynn e ver quão incrível ela é.
É a mesma coisa do Douglas Silva. Você não conhece, é a oportunidade de você conhecer. Dá um Google, porque o trabalho dela é incrível, ela entrega muita coisa e ela fala sobre muita coisa. Ela aponta o dedo na ferida
E necessário,
muita,
né?
Coisa interessante. Sim.
Ai, amiga, esse agora...
O nome das participantes é Jujubi.
Gente, o Thiago Abravanel, ele é nascido de uma família bem sucedida que todos nós conhecemos. O brother nunca passou necessidade. Sim. E reconhece que leva uma vida com muitos privilégios. Mas ressalta que o prêmio do programa não faz diferença na vida de qualquer um. BBB não é caridade, é um jogo para mostrar que veio e é isso que vim fazer. Vou fazer meu melhor para isso. Quem não quer um milhão... Quem não quer um milhão e meio? Até o meu avô quer. O avô dele, gente, é o Silvio Santos. Eu gosto muito do Thiago Abravanel. Eu lembro de quando ele surgiu, o nome dele surgiu com mais evidência por causa do Tim Maia, da série, né? Do musical Tim Maia. Então, assim, ele é um ator fenomenal, ele tem carisma. Eu acho que ele tem muito, assim, material pra ir até metade, no, pelo menos, da competição, amiga. E você?
Eu amo, amo real ele, sabe? Tipo, porque o avô dele eu não suporto. Eu não suporto.
O tia dele, então, coragem.
Todo mundo pode falar. Eu não suporto a família dele, qualquer um da tia.
Menos
dele,
a Silvia, que ela atira nas pessoas.
Então. Uma eu odeio 100%, a outra eu amo os memes, e tem uma outra que coitada, né? O Thiago, ele tá nessa família podre, digamos assim, e ele conseguiu se sair, sabe, tipo, de uma forma magnífica. Ele se transformou num ator magnífico, ele é um cantor muito bom, então, mas ele é rico também, né? E eu concordo com, é uma coisa que eu sempre digo, eu concordo com ele, esse negócio do prêmio, porque já tem muita gente falando, ah, a gente não vai dar o prêmio nem pra ele, nem pra Jade Picon e tal, gente. Pra começar, o mínimo de seguidores das pessoas que tem no BBB é 40 mil.
Já dá pra tirar um dinheiro,
tá?
Maravilhoso.
Então, ele já... Não tem ninguém extremamente pobre no BBB. E o BBB, eu acho que não é uma coisa que você vai dar um prêmio pra uma pessoa que precisa. Eu, se eu entrasse no BBB, se falasse, ah, vamos dar pro Valvet porque ele é o preto, o pobre, o caralho é quatro, eu ia sair de lá extremamente puto. Porque eu quero entrar no Big Brother, eu quero dar um entretenimento, eu quero entregar tudo. A Juliette, ano passado, por exemplo, eu era fã do Gil do Vigor. Não queria que a Juliette vencesse, não vou mentir. Mas eu reconheço totalmente que ela, sim, mereceu vencer o BBB. Porque ela conseguiu um público enorme, sabe? E ela levou esse 1,5 milhão. Não era porque, tipo... Não era, tipo, ah, o Gil merece mais porque ele tem menos dinheiro e o cara é fato. Não. Ela fez o caminho dela até vencer esse BBB e ela meteu o prêmio porque ela fez tudo aquilo acontecer, entendeu? Então, se o Thiago Abravanel entregar o entretenimento durante a temporada inteira e no final a gente vê que ele merece levar o prêmio, se a Jade Picon fizer isso, dá pra ele, gente. Porque, literalmente, ele nunca foi um programa de caridade. Ele é um programa de quem chega lá no final, quem joga melhor, quem entrega o entretenimento mais, quem merece esse prêmio.
Entendeu? Eu concordo.
Então, concordo. Só que é uma ressalva a respeito do Thiago Abravanel. Não aguento mais ver. Ah, agora eu vou ver 3 meses, porque qualquer reality show, qualquer programa de calor, qualquer negócio, assim, é um programa na esquina que de casa se fome tá. E eu não aguento mais ver a cara dele, mas agora eu vou ver 3 meses.
E pra encerrar, vai, amiga. É você.
É eu?
Nossa.
Nayara Azevedo, ai, gente. Participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil, cantora e compositora sertaneja, conta que é fiel e explosiva e garante que não busca somente 1,5 milhão. Ela não busca mesmo.
Olha,
pra levar, né,
gente? Eu não gosto dela. Eu não gosto nem um pouco dela. Essa menina, pra mim, é insuportável, sem noção. E é isso que eu tenho a dizer, é isso. Eu não quero que ela ganhe, não queria nem que ela entrasse. É a única que eu, assim, tenho um hater só pelo fato dela ter de graça pra ela entrar lá, porque eu não gosto dela, não gosto. E acho muito difícil mudar essa opinião, mas é assim.
Na época que ela lançou aqueles R$50, eu adorava, mas eu importava
ela abre a boca.
Eu adoro Maiara e Maraísa. que eu ouvi aquela música. É... Na Era Azevedo, já começou já. Tudo errado. Eu adoro isso. Porque, tipo, ela já começou entregando.
Ela não tem noção.
E já começou que ela ia lançar uma música com a Marília Mendonça. Boa de morrer. Ela
que
ia
isso,
se promover através disso. A gente sabe que ela ia. Apesar de quem trabalha pra ela dizer que tava tudo certo pra ela lançar essa música, a gente sabe que é um momento propício pra ela estar lançando essa música, né? Que é o momento certo pra ela querer lançar. Isso é foda, extremamente... é horrível, é horroroso. E ela
sensível,
não
passou
pela, né, cabeça dela que... É, não passou pela cabeça dela que não é o momento. Então ela já tá entrando.
Por mim,
piada,
já começou. O meu ódio já era antes, mas agora duplicou.
É, ela...
Não devia, não
devia
estar
lá.
Tá lá.
É só isso que a gente tem que falar. É, provavelmente, eu acho que pelo fato do Twitter tá mandando muito nesse negócio, é bem difícil ela reverter essa situação toda de que já, ela já tá entrando cancelada na casa, né? É, é a nova Nego Di, pra mim. É
a inimiga do entretenimento. Bom, gente, essas foram as nossas impressões, né? Acho que ficou até um pouco longo esse episódio, mas vale a pena vocês ouvirem até o final, porque fazia tempo que a gente não gravava. É, nós estamos com um projeto, já faz, a gente está comemorando de fato 2 anos de podcast, e assim, a gente pretende um dia ter uma estrutura, funcionários, e que isso seja de fato uma coisa semanal,
real,
que a gente,
né,
disponha tempo para isso. Que a gente, porque é uma coisa que a gente faz, que a gente demora para fazer, mas a gente faz com empenho porque a gente gosta. De falar aqui.
Sim, a gente tá fazendo porque, né, o nosso entretenimento também, o nosso jeito de passar a nossa vida é gravando esse podcast. Eu adoro ele, e graças a Deus a gente tá chegando a 2 anos. Há trancos e barrancos, mas se Deus quiser vai ter anos e anos ainda. Com 2, 3 episódios por ano, mas vai ter.
Então sigam a gente em todas as plataformas digitais. Nós estamos em todas as plataformas, como @icônicopodcast, e em todos os aplicativos de streaming também, como Icônico Podcast. Quer dar mais algum recado, amiga?
Não, eu espero que o BBB entregue muito esse ano, e eu espero que o Boninho finalmente me veja, porque eu vou continuar. Boninho, olha isso, essa mensagem direta.
Boninho, abre sua caixa de mensagem com o Robert.
Não, não abre. Eu acho que não tem, eu apaguei, porque eu já vi. Trabalhador, né, de BBB. Eu já vi que se você ficar enchendo, você ganha 2 anos de bloco do BBB. Não é 2 anos de bloco dele. É 2 anos de bloco do BBB. Se eu mandar mensagem agora, eu só posso entrar no BBB. Então, gata, não. Eu vou continuar me inscrevendo até eu morrer. É isso. Você vai ver minha
cara. E é isso, galera. Até o próximo episódio.